começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4 está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, sexta-feira, 24 de agosto de 2018, galera. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, vou na apresentação ao lado dele, o comentarista de classe Jorge Vamburga, mesere áudio dele, espetacular, incrível, extraordinário, o melhor do mundo, o mago do som, Rafael Espíndola.
De graça.
Central técnica do Jorge Brum, produção também dele, o melhor, espetacular, incrível, o extraordinário Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Tem, nota 10.
Vamos lá.
Carlos Borges.
Valeu. O nosso Rafael Espíndola, é hora do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da vitória do Mengão ontem.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Vitória, vitória.
O Flamengo venceu Vitória nessa quinta-feira e segue na briga pela liderança do Brasileirão. Repórter Rafael Monteiro traz notícias desse jogo, que o Flamengo manteve a terceira posição, está na cola do Inter e também do São Paulo.
Rafael Monteiro.
O Flamengo vence Vitória por 1-0 no Maracanã nesta quinta-feira e mantém a busca para ultrapassar o líder São Paulo. O gol do meia Diego no primeiro tempo não alterou a classificação do clube rubro-negro na tabela, a terceira colocação. Porém, diminuiu a distância do tricolor paulista de 4 para 2 pontos. Após o jogo, o técnico do time carioca, Maurício Barbieri, destaca a importância dos 3 pontos.
Sobre o jogo, é uma vitória importante. A gente sabia que encontraria dificuldades, né? Encontra uma vitória diferente, enfim, depois de ele assumir, fez alguns ajustes, mudou jogadores. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, de altíssimo nível, e aí talvez alguns não percebam isso, erroneamente olhando só a posição do Vitória na tabela, né? Mas eles vieram fechados, procurando fechar os espaços, e a gente circulou a bola bem, com velocidade, criou bastante chances de gol. Não conseguimos concluir tantas quanto a gente gostaria, mas fizemos o gol no segundo tempo também, a maior parte do jogo controlado. Acho que a gente criou algumas ocasiões para ampliar o placar, não fomos felizes nas finalizações, mas saiu satisfeito. É importante frisar que não existe vitória por obrigação, existe vitória por mérito, e o Flamengo teve muito mérito na vitória de hoje. É uma vitória importante, sem dúvida nenhuma, fundamental, nos coloca aí numa boa condição para seguir buscando e brigando pelo título.
Na próxima rodada, o Flamengo vai a Minas Gerais, no Independência, enfrentar o América Mineiro no domingo. Já o rubro-negro baiano mantém a fase negativa, no momento tem 19 pontos, é o 17º colocado, o primeiro da zona de rebaixamento. O Vitória volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Atlético Mineiro no Barradão, na Bahia. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu então, deixa eu chamar aqui o nosso comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Já projetando logicamente essa vitória do Flamengo, mesmo 1-0 foi pouco, né? Mas o Flamengo teve várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, com o Vitinho fazendo a sua melhor partida pelo Flamengo, Henrique Dourado aparecendo bem também, e o próprio Diego, o time evoluiu bem, até porque o Vitória também não é esse time todo, né? E no segundo tempo a coisa diminuiu um pouquinho, mas o Flamengo de qualquer maneira conseguiu a vitória. Mas projetando já o jogo contra o América Mineiro, inclusive o jogo será em Belo Horizonte, o Flamengo deverá ficar por lá, porque joga na quarta-feira já contra o Cruzeiro. Não fica, não? Vai voltar de... Não, estou dizendo depois do América Mineiro. E depois, quando for para Minas para o jogo domingo, acredito que fique lá, porque segunda, terça tal, e quarta-feira já está jogando a partida principal da semana e do mês, que será contra o Cruzeiro na Libertadores da América, tentando reverter o resultado de 2-0 aqui no Maracanã. Meu querido Jorge Vambuga, o Flamengo está dentro dessa linha mesmo? O Vitinho começou a aparecer, eu já te falei aqui várias vezes, que o Vitinho não é jogador de lado, como o Marlos é. É um jogador que pode jogar na ponta, vindo mais para o meio. E aproveitando o que ele tem de melhor, que é o chute fora e de longa distância e médio porte também. Ô, meu querido Jorge Vambuga, aí, o que você acha do Flamengo, projetando já o jogo contra o América Mineiro nesse domingo no Estádio Independência? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Bem, como eu disse ontem, qualquer resultado diferente de uma vitória do Flamengo seria uma grande zebra, né? No Maracanã contra o Vitória, Vitória é uma baba, né? Então, está na zona de rebaixamento, time fraco. O que surpreende é que o Flamengo tenha ganho só de 1-0. Eu esperava, eu dei até um palpite de 2-0, me lembro bem que eu disse ontem, né? É boa, 2-0, como o Flamengo anda fazendo poucos gols, 2-0. Então, foi de 1. Agora, é claro que a superioridade do Flamengo, eu não vi o jogo, né? Eu vi o jogo do Vasco, então, e não pude ver o jogo do Flamengo. Então, a superioridade do time é evidente, né? Ficou clara pelos comentários que eu ouvi hoje e pude ler alguma coisa, né? Realmente o Vitinho melhorou e tal, estava muito perdido.
E uma reclamação que foi... Não é, Vambuga? Uma reclamação que foi feita pelo Diego na zona mista foi o gramado do Maracanã. Ele citou a questão do gramado isso. Do Maracanã, que é um dos piores da Série A do Campeonato Brasileiro.
Agora, hoje pela manhã, eu ouvi uma notícia de que a empresa responsável vai fazer o replantio do gramado, né? Já está programado isso, porque realmente está muito ruim.
Muito.
Mas sobre o jogo... Né? É. Sobre o jogo, eu acho o seguinte, né? Então, era uma vitória esperada, né? Uma vitória que estava... Não é possível, se realmente o Flamengo tropeçasse no Vitória, ia ficar muito ruim depois de ter perdido aquele jogo de 3-0. Né? Então, agora lá no Paraná. Agora, é diferente o América Mineiro, já é diferente. O jogo vai ser lá em Belo Horizonte, independentemente disso. Agora, por exemplo, o América... venceu o Sport lá no Recife, né, por 2-0, com uma certa tranquilidade até. Então, o jogo lá em Belo Horizonte vai ser, não há dúvida nenhuma, mais difícil. O Flamengo, claro que pode ganhar, tem time. Agora, melhorou a situação, né, desanuviou um pouco depois daquele inesperado 3-0. Melhorou e também melhorou a situação
na cola,
tabela, né, porque está seguindo... Agora o vice-líder e o líder, mas apenas a 2 pontos, né? Então,
inclusive o Flamengo, Vambuga, ele pode ser líder, lógico, se o São Paulo tropeçar com o Ceará e o Inter com o Palmeiras. Inter com o Palmeiras é até mais fácil, né? Lógico, mas a questão do São Paulo com o Ceará no Morumbi cheio com mais de 60 mil torcedores vai ser mais difícil. Só o detalhe aqui sobre a nota também do gramado aqui, que o nosso Luiz Ferreira tá aqui, ó. Ele bate legal. Vai participar conosco aqui.
Luiz Ferreira é...
A declaração do Diego foi perfeita, disse ao Grêmio. Inclusive o Maurício Costa, se eu não me engano, no jogo contra o Grêmio foi...
Pela Copa do Brasil? Brasil, na quarta retrasada.
Foi ele?
Foi ele.
Então ele reclamou do gramado. Ele falou do gramado. Ele reclamou. Maurício falou do gramado várias vezes.
Todos os repórteres estavam lá, o Rafael, o Rodrigo também, mencionaram essa questão do gramado quando estiveram no Maracanã. Boa tarde, Bosch.
Boa tarde,
Vambuga. Olha, eu recebi essa nota até no meu e-mail corporativo aqui na EBC, que diz o seguinte: nota troca gramado. A concessionária Maracanã vai realizar a partir de hoje a troca de 1.500 metros quadrados de grama. O objetivo é oferecer sempre as melhores condições para os jogos realizados no estádio. A troca já estava programada para receber as primeiras partidas de setembro. 2 fatores influenciaram esse planejamento. Foram realizados 12 jogos em 23 dias e a temperatura amena dessa época prejudicou o crescimento da grama de inverno. Exatamente, sobrecarregando a grama de verão. Daqui a 2 meses, a nova troca de 1/3 do gramado deverá ser realizada. No início do ano, o gramado do estádio recebeu nota 4,89 da CBF, é uma escala que vai até 5. como um dos melhores do país. E realmente, Borges, eu lembro vocês até comentando nas nossas transmissões no Campeonato Estadual, até no início mesmo da Copa do Brasil, que o gramado Maracanã no início já estava muito bom.
Agora, eles vão fazer essa troca quando? Que data? Vão dar tempo para fazer troca de...
É, esse final de semana não tem jogo no Maracanã. Se você for para o Cruzeiro, o Fluminense joga em Minas. O Botafogo joga no Engenhão.
Esse final de semana e durante toda a semana.
Exatamente.
O Flamengo joga fora. O Fluminense joga... também está fora.
Exatamente. Vão aproveitar esse período sem jogos no Maracanã para realizar essa troca, Bosch. É o que tem para hoje.
É.
Isso sem falar que você também vai ter em outubro, inclusive eu também vou estar lá, levar meu pai que eu dei de presente de aniversário pra ele, o show do Roger Waters no Maracanã.
Também?
Vai ser no Maracanã, ou seja, você vai ter que botar aquela proteção no gramado, vão montar aquela estrutura grande de shows. É mais uma coisa que viria prejudicar o gramado, mas como tem que pagar as contas, beleza. É. Até que eu tenho que levar meu pai que ele se amarra no Pink Floyd.
É isso aí, tem que aproveitar. Olha aqui, o Jorge Mambuca, só a questão seguinte. O jogar contra o América Mineiro, e o próprio Diego também declarou, perguntado, ó, vale a pena poupar alguns jogadores para essa partida, para jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira? Ele disse que o Barbieri estava certo, que realmente tem que manter o time titular, que tem que jogar com o time titular. E aí?
Olha, essa questão é muito controversa, não é, Borges? Tem que ver caso a caso. Se o Flamengo considera que o time está em condições físicas para encarar um jogo no domingo e outro na quarta-feira, tudo bem. Aí cada clube tem que ver as suas necessidades. Agora, se o próprio Diego concordou, tem que manter mesmo. É aquela história, o time quanto mais joga, né, melhor deve se entrosar, aperfeiçoa suas jogadas, ganha mais confiança, principalmente quando vence e tal. E agora, há um desgaste. Então tem que botar as duas coisas na balança e ver
pesar
qual é o lado melhor, né? Para avaliar. A avaliação tem que ser do técnico, junto com o preparador físico, médico, enfim, com todo o seu staff.
Qualquer, ver se você é perguntar jogador, ficar jogador, o cara quer que nem pelada.
É.
Você chega, bota 11, joga lá e fica o cara lá fora perturbando para sair alguém. O cara quer sair. O Rafael Espino, por exemplo, não largava a camisa 9.
Epa!
E nem a 9 largava ele também, que era ruim. Perdia muito gol.
O Borges, agora, um outro detalhe que eu queria ressaltar é o seguinte: mais importante do que a vitória por 1-0, placar magrinho assim, foi justamente a subida da tabela do Flamengo, que estava 5 pontos do líder, o São Paulo, e agora está apenas 2. Quer dizer, dependendo dos resultados da rodada,
isso
o Flamengo pode até reassumir a liderança.
Pode.
Né? Você falou isso, né?
Mas infelizmente...
Então, por exemplo, né?
São Paulo perder ponto para o Ceará no Morumbi é pelo menos... É impossível no momento.
Improvável.
Improvável, improvável. O Internacional perder para o Palmeiras no Beira-Rio, perder ponto no Beira-Rio, acho que é normal. E o Flamengo vencer o América também não é nada de outra história. É. Deixa eu dar, o Luiz Ferreira está aqui com a classificação e os jogos que vão acontecer, né, meu querido?
Primeiro colocado São Paulo, 42 pontos. Segundo colocado Internacional, 41. Terceiro colocado Flamengo, com 40. Grêmio, quarto colocado, com 37. Palmeiras, quinto colocado, com 36. Atlético Mineiro, sexto, com 34. Cruzeiro, sétimo colocado, com 27. Corinthians, oitavo colocado, com 26. Fluminense, nono colocado, com 26. América Mineiro, décimo colocado, com 25. Bahia, 11º, com 22. Botafogo, duas derrotas seguidas, em 12º colocado, 22. Santos, 13º, 21. Vasco da Gama, 14º, com 2 jogos a menos, com 21 pontos. Chapecoense, 15º, 21 pontos. Sport Recife, 16º, com 20. Abrindo a zona do rebaixamento, Vitória, 17º, 19. Atlético Paranaense, 18º, com 18. Ceará, 19º, com 17. O Paraná Clube é o Lanterninha, com apenas 15 pontos. A rodada, 21ª rodada, começa nesse sábado, às 16h, com Santos encarando o Bahia, na Vila Belmiro. Às 19h, tem Atlético Paranaense e Grêmio, na Arena da Baixada, em Curitiba. o Corinthians encara o Paraná Clube no mesmo horário, lá na Arena Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo. 21 horas tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, Belo Horizonte, e jogo terá transmissão da Rádio Nacional direto para todo o Brasil a partir de 20 horas e 30 minutos. Botafogo, Sport Recife, direto do estádio Nilton Santos, com Rui Fernando, Valdir Luiz, Maurício Costa e Bruno Mendes. Domingo, 11 da manhã, tem São Paulo e Ceará no Morumbi, em São Paulo. 16 horas, jogo que vai ter transmissão da Rádio Nacional América Mineiro contra o Flamengo na Arena Independência. Rui Fernando, Jorge Ramos, eu estarei no plantão da informação. 16 horas tem Vitória e Atlético Mineiro no Manuel Barradas, o Barradão em Salvador. Internacional encarando o Palmeiras às 16 horas no Beira-Rio, Porto Alegre, fechando essa 21ª rodada, também com transmissão da Rádio Nacional. Você, Borges, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e eu no plantão da informação. O Vasco encarando a Chapecoense em São Januário.
Aproveitamos, falamos do Vasco e do Atlético Mineiro. Foi 0-0 ontem lá no Estádio Independência, 5-19.
Coração, a cruz de Malta é o meu perdão. O nome do herói do português, Vasco da Clube, Atlético Mineiro, Galo Forte.
Foi 0-0, Vasco 0-0 pro Atlético Mineiro ontem em Belo Horizonte, pela essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Ricardo traz detalhes desse jogo.
Rodrigo Ricardo.
Atlético Mineiro e Vasco da Gama empataram em 0-0 nesta última quinta, jogando com mais de 20 mil torcedores a seu favor, recorde de público no estádio Independência. O Galo pressionou os cariocas, mas não conseguiu superar a defesa vascaína. Para o técnico Thiago Largue, não foi de todo ruim o resultado.
Então a gente teve aspectos positivos ali por não ter sofrido gol, por ter tido correções de momentos em que a gente falhou em outros jogos. A gente teve correção ontem, coisa que às vezes não aparece para o torcedor, mas para o nosso time a gente sabe que progrediu.
Com o empate, o Atlético Mineiro estacionou no sexto lugar com 34 pontos no campeonato. Na próxima rodada, o Galo vai até Salvador encarar o Vitória. Já o Vasco da Gama, do técnico auxiliar Valdir Bigode, comemorou o pontinho conquistado fora de casa.
Eu acho que foi um jogo bem igual no controle de bola no meio de campo e principalmente na parte ofensiva, nas finalizações. Então acho que foi num final bem justo, tanto para nós quanto para eles.
Ainda sem técnico, o Vasco enfrenta a Chapecoense dentro de casa. Alberto Valentim é o nome mais cotado para o cargo, mas a diretoria ainda não confirmou oficialmente Valentim. O Gigante da Colina ocupa no momento, com dois jogos a menos, a 14ª colocação do campeonato. A Rádio Nacional, a partir das 6h15 da noite deste domingo, transmite direto de São Januário, Vasco e Chapecoense. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Eu acho que pelo jeito a questão do Vasco de técnico, o Valentino não deve assumir a partida contra a Chapecoense. Vai deixar
não,
ainda.
Muito difícil.
Aí depois tem o Atlético Paranaense fora de casa.
Aliás,
que é um jogo reprogramado.
Aliás, nem dá tempo.
Nem dá tempo.
Qual é a situação? O presidente do Vasco, Alexandre Campello, quando a delegação voltou para o Rio de Janeiro, ele foi questionado diretamente sobre dois nomes: Jair Ventura e o Alberto
Valentim.
Porque
estava todo mundo dizendo que após o jogo daria uma entrevista
coletiva. Após a partida teria um anúncio oficial. Ele despistou, falou que não tem nada, que tem conversas adiantadas com o Trancum, com dois nomes, mas que só vai se pronunciar quando tiver tudo fechado. Como é que está a situação do Alberto Valentim, que é o nome que, em tese, estaria na frente para assumir o Vasco? A não ser que surjam outros nomes aí que a gente não está citando, que também tem isso também.
Pode.
Muita, com relação ao Palmeiras, ninguém esperava o Filipão. A gente esperava qualquer outro nome. De repente surgiu o Filipão e o Filipão foi até
rápido.
O
Vasco tem um problema, é que a questão financeira. Deve
exatamente
estar acertando essa situação.
Qual é a questão do Alberto Valentim? Ele está no Egito. Ele está acertando a sua rescisão de contrato com o Pirâmide. E o que acontece? Ele só vai sair de lá quando tiver acertado a sua rescisão. Vai querer, ele quer receber. Obviamente que
A ideia seria chegar ao Brasil hoje.
A ideia parece... No primeiro momento, ele ia chegar ao Brasil até hoje. Mas agora parece que vai ficar para a semana que vem.
Ah, então...
A viagem é longa, tem toda uma negociação. Mais uma notícia sobre o Vasco, Borges. O Clube da Colina está acertando o empréstimo do garoto Paulo Vitor para o Albacete, clube da segunda divisão
espanhola.
Uma
pena, porque é um jogador que poderia ser usado pelo Vasco. Mas, ô, meu querido Jorge Vambuco, esse jogo você acompanhou e acompanhou mais de perto, esse jogo contra o Vasco e contra o Atlético Mineiro, eu também vi todo o jogo. O time do Vasco esteve bem. Por exemplo, o Luiz Gustavo foi o melhor jogador em campo para mim, em relação ao Vasco da Gama.
O nome também ajuda, né?
É muito forte, com aquela cabeça grande, tirava tudo que é bola.
Uhum.
Bola vinha, a cabeça é maior do que a trave, que o gol, aí tirava tudo.
Cuidado,
mas,
hein?
O Luiz Gustavo, ele realmente foi muito bem no jogo. O time do Vasco se comportou bem. O Ricardo Oliveira, no final do jogo, disse: ah, nós sabíamos como é que eles vinham, todos fechados. E que era para tentar uma bola. Mas o time do Atlético não teve, logicamente, competência para abrir o placar e conseguir a vitória. Teve oportunidade? Teve. O Vasco também teve. Você gostou do Vasco de ontem? Gostou do Atlético Mineiro também? Ou você achou que o Atlético jogou pior do que contra o Botafogo aqui?
Eu não vi o jogo do Atlético com o Botafogo, mas... existem duas maneiras, em relação ao Vasco, existem duas maneiras de analisar esse resultado. Uma é o seguinte: o Vasco continua muito próximo da zona de rebaixamento. E outra é que ele se distanciou mais da zona de rebaixamento. É verdade. As duas situações são verdadeiras. O Vasco está muito próximo da zona de rebaixamento, está a 2 pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Vitória, mas aumentou a distância, que era de 1 ponto e agora é de 2. Agora, então, teve esse lado aí que é positivo e, ao mesmo tempo, tem certas análises que são feitas. Eu vi algumas matérias hoje por esse aspecto. Continua lá, muito próximo, na zona de rebaixamento. Bom, o fato é o seguinte: não entrou na zona de rebaixamento e aumentou um pouco a distância e tem ainda, como vocês já disseram, 2 jogos para cumprir atrasados, quer dizer, tem 6 pontos ainda para disputar. Não quer dizer que vai ganhar, até porque esses jogos são fora do Rio de Janeiro e são contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. Então, 2 times que em casa costumam ser.
O Atlético Paranaense
difícil.
Já é no meio de semana que seguinte, agora, já é agora,
pois
no
é.
Meio de semana.
Então, finalmente vai cumprir isso. Esse jogo e vai tirar essa dúvida, né? Vai ganhar algum ponto? Não vai? Vamos ver como é que vai ser. Agora, sobre o jogo de ontem, eu tive uma boa impressão do time que o Valdir escalou. O Vasco não pode jogar com um volante só. O Vasco não pode. O que vinha acontecendo com o Vasco era exatamente isso. Tem que jogar com proteção ali. E por necessidade, foi uma questão casual, porque o Thiago Galhardo se machucou e aí ele jogou com 3 homens de contenção. Então, a defesa se portou muito melhor e o time se portou melhor de um modo geral. É verdade, o Vasco não atacou muito, atacou menos, mas dali do meio de campo para a sua área, ele se portou bem melhor do que vinha se portando. E ele teve chance também de ganhar o jogo. Então, os 2 times poderiam ter resolvido a partida com as chances que tiveram, chances claras de gol, mas não conseguiram fazer. Por isso, apesar de o Atlético ter tido domínio da partida, assim, em matéria de posse de bola, ele teve 60% e poucos de posse de bola, o Vasco teve 30% e poucos, a verdade é a seguinte: ele não conseguiu transformar esse domínio porque a defesa do Vasco teve uma boa atuação nessa partida e deu sorte, assim como o Atlético deu sorte. O Atlético teve uma bola na trave no último instante da partida, né? Mas o Vasco também teve uma bola na trave que era gol também, né?
Esse detalhe, eu queria falar do Atlético Mineiro em relação, por exemplo, o Atlético, quando jogou aqui com o Botafogo, matou o jogo em função do que o Botafogo se abriu, cansou e se abriu. O Vasco ontem também se cansou e se abriu, mas venceu o jogo em função, logicamente, do jogo de contra-ataque. Ele tem o Tchara, que é muito bom em velocista, tem o Casares, entrou o Luan também, que é outro velocista. O Atlético e todo o time brasileiro tem dificuldade quando enfrenta um ferrolho, né, o Jorge Bambu?
É verdade. Não, e esses jogadores que você citou, o Tchara, o Casares, o próprio Ricardo Oliveira, ontem não estavam numa noite inspirada, não estavam mesmo. O Tchara não fez uma grande atuação, pegou umas 2 bolas lá e pouca coisa mais. O Casares fez uma jogada lá de grande categoria que quase resultou em gol, um passe de calcanhar. É um jogador perigoso, teve uma boa finalização. E o Ricardo Oliveira ontem também não era o dia dele, não encontrou mesmo o caminho do gol, inclusive naquela última chance que a bola bateu na trave e certamente o Martins Silva não iria defender.
Deixa eu elogiar aqui o Natan, que é um garoto que entrou muito bem no time do Atlético Mineiro, o Natan. E há outro detalhe também, o Max Rodrigues, a gente estava falando dele do Vasco Max aqui. Lopes, o Max Lopes, desculpe, Max Rodrigues. Max Lopes, que eu estava falando que ele não é o 9, mas ele está realmente um pouco fora de forma, você dá para notar que ele está um pouquinho acima do peso. Mas ontem ele já foi outro jogador, né?
Sem dúvida, eu ia destacar também isso, o Max Lopes ontem já mostrou que ele pode vir a ser realmente um jogador útil ao Vasco. Ele sabe se movimentar ali entre os zagueiros, sabe? É um jogador que tem recursos, inclusive ele quase fez um gol que seria de muita categoria, isso, né? Então, isso aí deu um alento ao Vasco. Agora, para o técnico que vier, que possivelmente é o Alberto Valentini, não sabe? Aliás, eu até fiquei surpreso de ouvir o Luiz falar que
Presidente.
O Valentim ainda tá no Egito, porque eu já tinha lido notícia que ele estava na Europa, já tinha deixado o Egito no meio da semana que ele estava na Europa, provavelmente passeando, sei lá, fazendo compras.
Tentando chegar ao Brasil, pode chegar ao Brasil até 8 horas da noite, 9, né? Mas contra a Chapecoense não tem jeito.
Em resumo, é o seguinte, o resultado para o Vasco não foi mal. Eu disse ontem que se ele voltasse com um ponto de Belo Horizonte, seria um grande negócio. Então, diante de toda essa situação que o Vasco vem vivendo e tal, o time se portou muito bem. Principalmente o que eu achei interessante ontem foi a garra que o time teve, a maneira como ele disputou, com muita disposição, raramente perdendo a segunda bola. É verdade, tem erros, tem falhas e tal, mas tem mesmo. Isso é normal tem que jeito. Aconteça com um time que vinha mal do jeito que o Vasco estava vindo,
só
de três derrotas.
A gente fechar a questão do Vasco e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é que realmente perdeu a oportunidade de encostar um pouco mais. Agora o Vasco tem a Chapecoense, o jogo que eu vou fazer ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo, fechando essa rodada 21 do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco tem a obrigação de ganhar, ou não tem? E está sendo pedido que a torcida vá, inclusive com a tentativa de botar ingressos populares para que a torcida encha novamente São Januário, meu querido Jorge Vamburgo.
É verdade, Borges, o Vasco tem que fazer isso mesmo, tem que apelar para que a sua torcida compareça, e dessa vez, ao contrário do que ocorreu no jogo com o Ceará, estimule o time e apoie, faça como ontem a torcida do Atlético fez, né? Tem que carregar o time, tem que abraçar o Vasco, o time do Vasco está precisando disso, de ver que tem o apoio da torcida, de receber o calor da torcida. Ontem tinha lá em Belo Horizonte,
lotação
a televisão
total.
Mostrou, tinha uma pequena torcida, mas tinha uma pequena torcida do Vasco lá que foi lá estimular o time. Então, em São Januário, é importante, é até que bote preço barato para encher o estádio na medida do possível, da capacidade que hoje é permitida,
certo,
e que a torcida abrace o time e não fique... começou o jogo, aí não consegue fazer o gol logo, começa logo a vaiar, xingar jogador, essa coisa toda. Até porque, o que se espera? Todo time que vai a São Januário, principalmente quando é um time de menor expressão, vai se defender. O Ceará, por exemplo, ele fez um jogo muito mais defensivo do que
o Vasco
ofensivo, Atlético, né? A maior parte do tempo o Vasco controlou a bola. Mas o Ceará foi lá com uma bola e conseguiu fazer o gol, e o Vasco não conseguiu.
Valeu.
Tentou, mas não conseguiu. Então eu acho isso. Nesse momento do Vasco, é importante que a torcida aproveite, e olha, aí é importante também pelo seguinte, que é uma chance que o Vasco tem de se afastar de vez da zona de rebaixamento.
E para o Atlético Mineiro, o Atlético tem que conseguir realmente fazer o seu resultado, fazer a sua partida, porque não pode deixar a rapaziada se distanciar lá da frente, né? Esse aqui é o problema do Atlético Mineiro, que vai enfrentar a equipe do Vitória no Barradão. 5h32, a gente volta já.
No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Sábado, vamos juntos ao Engenhão. Às 8h30 da noite, começa a emoção do futebol. Botafogo Esporte Recife. Narração Rui Fernando. Comentários Valdir Luiz. Reportagens Maurício Costa. Plantão Esportivo Bruno Mendes. Sábado, Botafogo Esporte. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Bache.
Valeu, 5 horas e 34 minutos, 5h34, é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vem lá, professor, vem lá.
Wagner Gomes.
O US Open de tênis, nos Estados Unidos, teve a sua segunda rodada de qualificação. A tenista Bea Haddad perdeu para a canadense Françoise Abanda. O placar foi de 2-0, 7-6 e 6-3. No torneio masculino, o Brasil também não teve êxito. Guilherme César perdeu para o italiano Lorenzo Sonego por 2-1, 7-5, 5-7 e 6-3. Thiago Monteiro caiu para o francês Calvin Hermey, 7-6 e 6-3, 2-0, portanto. O Brasil não vai à chave principal, ficando sem ninguém na competição de simples. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E ainda dentro desse momento estádio, o repórter Juliano Justo, nosso JJ, vai trazer informações sobre o Campeonato Mundial de Tiro Esportivo. Ele também conversou com Felipe Vu, medalhista olímpico no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o JJ.
E aí, pessoal da Nacional, tudo bem? Vamos dar um giro por algumas modalidades que estão às vésperas de campeonatos mundiais nesse segundo semestre. A primeira é o tiro esportivo. As disputas acontecerão de 31 de agosto a 14 de setembro em Changwon, na Coreia do Sul. O medalhista de prata na Rio 2016, Felipe Vu, estará lá com um objetivo bem definido.
Já vale vaga para a Olimpíada de Tóquio. Eu esperava estar competindo um pouco melhor nesse momento, mas eu ainda estou confiante para ter uma boa participação. E de qualquer forma, em novembro vai ter o Campeonato das Américas, que também vale vaga para a Olimpíada. Em novembro, sim, eu espero estar na minha melhor forma, para, se Deus quiser, eu já conseguir a vaga esse ano.
Depois das Olimpíadas, o esporte passou por mudanças. Em 2016, a prata do brasileiro veio no tiro de 10 metros. Essa prova segue no programa olímpico, mas outras saíram. Quem explica é o próprio atleta.
Então, eu estou competindo aí na pistola 10 metros, essa prova não foi modificada. A pistola 50 metros, que eu também competi, ela saiu do programa olímpico e entrou a pistola mista, homem e mulher junto. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem mulheres competindo em alto nível ainda. Então, na verdade, é uma prova a menos que a gente tem chance de participar. E a grande mudança para a gente foi a distribuição das vagas olímpicas. Então, na verdade, agora tem um pouquinho menos de vaga para a gente poder ganhar para participar da próxima Olimpíada. Mas, independente disso, o meu trabalho continua o mesmo, né? É lutar para ganhar a vaga quanto antes.
De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, nosso JJ, sempre aqui também no Momento Estádio. É a hora da Série B do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
23ª rodada com ele aqui, olha, bate legal.
Luiz Ferreira é
Nacional. O amigo da Roterdã tá inspirado, hein?
Tá aspiradíssimo.
Tá inspirado, hein?
Amigo do Forte SA também. Mas eu prefiro a Forte SA do que a Roterdã.
Como
é que é?
Bota aquela vinheta antiga dele. Lembra qual é? 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nessa sexta-feira, 19h15, tem Curitiba e Oeste, lá no Couto Pereira, em Curitiba. Mesmo horário, tem Figueirense e Brasil de Pelotas, lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Às 21h30, lá em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o CRB. Jogos de sábado, 16h30, horário de Brasília, tem Ponte Preta e Guarani, lá no Moisés Lucarelli e Campinas. É clássico, hein? Clássico campineiro, hein? Derby de Campinas. Como diria o outro. Tem CSA e Criciúma lá no Rei Pelé, em Maceió. Serra Dourada, outro clássico, hein? Vila Nova enfrentando o Goiás. Lá na Curuzu, em Belém do Pará, o Paysandu enfrenta o Sampaio Correia. E o São Bento recebe o Avaí no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Às 19 horas tem o líder Fortaleza recebendo o Londrina na Arena Castelão, em Fortaleza. E 21 horas, fechando essa rodada, o Juventude encara o Boa Esporte lá no Alfredo Jaconi. Classificação da Série B, tem o Fortaleza na primeira posição, 43 pontos. O CSA é o segundo com 37, Goiás é o terceiro com 36. E o Avaí fecha o G4 com 36 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento, São Bento é o 17º, Brasil de Pelotas o 18º e o Sampaio Correia é o 19º e o Boa Esporte é o último colocado.
5h39.
Campeonato Brasileiro.
E o Palmeiras no azul da partida.
Inter e Palmeiras. E quem vai falar do Inter e Palmeiras desse jogão que acontece no estádio da Beira aqui, já vendido quase todos os ingressos ali de peso.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, um dos principais jogos dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será entre Inter e Palmeiras às 16h deste domingo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O Internacional, 41 pontos, 5 vitórias consecutivas. Já o Palmeiras, 36 pontos, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, portanto, jogaço de bola. No Inter, por força contratual, já que estão emprestados pelo próprio Verdão, o zagueiro Emerson Silva e o lateral Fabiano estão fora, assim como o William Potker, que está suspenso. O Zeca deve ir para a lateral direita. Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo serão mantidos na zaga. Nico Lopes e Jonathan Alves cumpriram suspensão diante do Bahia e ficam à disposição. O Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba, Zeca ou Dudu, Vitor Cuesta, Rodrigo Moledo e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, Rossi, Nico Lopes e Jonathan Alves. O meia Patrick manda um recado para o torcedor colorado.
Olá, torcida colorada, muito feliz pelo gol, pela vitória. Agora é agradecer aí o apoio de vocês e contar com vocês também no Beira Rio para a gente matar e fazer mais uma grande partida juntos, valeu? Tamo junto.
O técnico Luiz Felipe Scolari não vai contar com o zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu, ambos suspensos. Pode até ser que o Filipão utilize uma equipe mista em virtude da participação na Taça Libertadores América na próxima quinta-feira contra o Cerro Porteño no Palestra Itália. Poucos acreditam nisso, mas vamos aguardar a decisão do Filipão. Vamos ouvir o próprio Scolari, que se sente em casa no comando técnico do Verdão.
Voltasse à tua casa. Realmente voltei. Todo mundo sabe que eu sou gaúcho, todo mundo sabe que eu nasci no Rio Grande do Sul, que eu me criei sendo gremista, comecei... Mas... Gremista é o nascimento do Filipão e um pedaço da vida dele continua sendo. Mas também a minha casa é aqui. E quero fazer dessa casa e quero viver esse momento intensamente, com alegria, com felicidade, junto aos torcedores e junto àqueles que me proporcionaram a minha volta. Tomara que eu consiga. Tomara que haja esse entrosamento com os jogadores e que a gente consiga traduzir isso em títulos. E aí, então, o primeiro pedaço do bolo... Quem vai dar a torcida seria eu.
Provável Palmeiras, o Everton, Mike, Antônio Carlos, Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Arthur, Borja e William. Jogaço de bola, 16h, domingo. Internacional e Palmeiras. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, meu querido Jorge Vamburg. A questão é a seguinte, o Internacional está bem encaixado, né? Tem encaixe aí de vários jogadores. Então, o Nico, por exemplo, está pintando bem ali no setor do lado direito. Tem o Camilo também, que está entrando bem no time. O Palmeiras tem o Lucas Lima começando a crescer. Tem o Borja também fazendo gols. Esse jogo internacional, Palmeiras, como disse aí o nosso de peso Bruno Mendes, um jogaço e o jogo mais emocionante, de repente, dessa 21ª rodada, hein, meu querido Jorge Mobuga?
A distância entre os dois times é de poucos pontos, né? O Internacional tem 41 e o Palmeiras tem 36, 5 pontos. Então, isso mostra que as duas equipes estão muito bem na campanha do Campeonato Brasileiro. Claro, o Internacional é o vice-líder, né? Está a um ponto de São Paulo e um na frente do Flamengo. Já o Palmeiras está a 6 do São Paulo e a 5 do Internacional. Então, o Palmeiras tem condições de ganhar lá em Porto Alegre, né? Mas acontece o seguinte, não é fácil, é um jogo muito difícil, esse é um jogo de grande equilíbrio, na minha opinião, e que pende mais, eu acho, pelo fator do Internacional jogar em casa, pende mais para o Internacional. Porém, o Palmeiras tem, né, com o dedo do Filipão, tem melhorado a cada dia, né? E não perde, e não leva gol. O Filipão conseguiu ajustar o Palmeiras de tal maneira que ele não tem levado gol. Então,
isso aqui é importante.
Né? Isso é muito importante. Então, esse jogo aí, eu acho o seguinte, a minha opinião é que vai acabar, é mais provável um empate.
Tá certo, então. É a Série C do Campeonato Brasileiro, vem!
Campeonato Brasileiro Série C.
E vem ele batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Domingo, plantonista trabalha dobrado, Borges, porque além de falar de Série A, a gente vai ter definição dos três primeiros classificados para as semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C e, consequentemente, para a Série B em 2018. A gente vai ter o Operário de Ponta Grossa encarando Santa Cruz lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. No jogo de ida deu Santa Cruz 1-0. O Náutico enfrenta o Bragantino. Esse jogo vai pegar fogo, hein? Arena Pernambuco, lá em Pernambuco. No jogo de ida deu Bragantino 3-1, meu amigo. E o Botafogo de São Paulo enfrenta o Botafogo da Paraíba, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19 horas. Na ida deu Botafogo da Paraíba 1-0. E o jogo que completa a Série C, essas quartas de finais, acontece na próxima segunda-feira. O Atlético Acreano enfrenta o Cuiabá lá no Florestão, em Rio Branco, no Acre. Na ida deu Cuiabá 2-0. A gente já vai ter novidade, hein?
Esses jogos que o nosso Luiz Ferreira vai acompanhar, meu querido Jorge Vambuco, principalmente, tem a questão do Náutico, será que se recupera? E também, principalmente, esse clássico dos Botafogos, porque o Botafogo da Paraíba venceu lá, mas o Botafogo em Ribeirão Preto é fortíssimo também. E aí, como é que você vê essa Série C? A definição dos quatro times que vão seguir para a Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem.
Borges, olha, em primeiro lugar, vamos olhar como é que foi a primeira rodada. O Bragantino venceu o Náutico
3-1. Isso.
O Santa Cruz venceu o Operário do Paraná por 1-0. Uhum. O Botafogo da Paraíba venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. E o Cuiabá venceu o Atlético Acreano por 2-0. Então, você falou do jogo dos Botafogos e foi 1-0 só. Então, o Botafogo de São Paulo tem em casa toda a chance de reverter o placar. Assim como o Operário do Paraná, que vai receber o Santa Cruz agora. Já a missão do Náutico é mais difícil, porque ele está com uma desvantagem de 2 gols. Um empate e uma derrota por 1 gol classificam o Bragantino. Agora, o Náutico em casa é uma força, né? Então tem que ser respeitado. Além disso, vai levar naturalmente sua grande torcida para essa partida. A mesma situação é o Cuiabá, que vai enfrentar o Atlético Acreano com uma vantagem do empate de 2 gols. Né? Então, o Atlético Acreano precisa reverter uma grande desvantagem. Eu acredito que esse jogo aí está muito mais para o Cuiabá. Agora, no caso do Santa Cruz e do Operário, do Santa Cruz e Operário e Botafogo, aí a coisa tá difícil, porque é 1-0 só, uma vantagem mínima, né? Então, os dois que ganharam na primeira rodada não tem nada seguro, não. Tá, vai ser difícil eles conseguirem manter essa vantagem no jogo da volta.
Valeu, 5h47, voltamos já já com Rafael Espíndola, Mezerel, de Jorge Bruno, controle geral, e você ligado no programa No Mundo da Bola, reta final do programa, vem daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Brasileiros com mais de 60 anos com renda igual ou menor a 2 salários mínimos têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800 707 2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5h50, 5h50 é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Isaquias Queiroz conquistou mais uma medalha para sua coleção. Nessa sexta-feira, o brasileiro superou seus grandes rivais, o alemão Sebastian Brendel e o tcheco Martin Fuchsa, para vencer a prova C1 500 metros, no Mundial de Canoagem do Montemor O Velho, em Portugal. Essa foi a terceira vitória de Isaquias. Nessa prova, ele já havia sido campeão mundial na C1 500 metros em 2013-14. Isaquias completou a prova em 1 minuto 49 segundos e 203 centésimos. Sebastian Brendel chegou em segundo lugar com um tempo de 1:49.496. E o Martin Fuchsa completou o pódio em 1:50.143.
Mais uma da canoagem, Borges. O brasileiro Caio Ribeiro fica atrás apenas do Mundial Paralímpico e é prata no Mundial Paralímpico de Canoagem, no KL3, também disputado lá em Portugal. A canoagem brasileira brilhando. Uma do futebol feminino, Borges. A seleção japonesa venceu a Espanha por 3-1. O Japão se torna o primeiro a conquistar a Copa do Mundo feminina nas três categorias oficiais da FIFA: sub-17, sub-20 e o profissional.
Parabéns ao esporte brasileiro, conquistando sempre medalhas e conquistando muito bem Brasil. O nosso espaço. 5h51, vem aí Botafogo e Sport Recife.
Campeonato Brasileiro.
Botafogo, Botafogo, campeão. Esporte, esporte.
Olha o Leão aí, o Botafogo vai enfrentar o Leão, jogo que o Botafogo precisa vencer, porque numa sequência realmente assustadora do Botafogo Futebol e Regatas, o Botafogo que enfrenta o Esporte, Rui Fernando Cara transmite, Valdir Luiz comenta, ele que sabe o que diz, com reportagem do Maurício Costa no campo de jogo, ele que vai mergulhar no estádio Nilton Santos, o Bruno Mendes vai informar tudinho. Luiz Ferreira, vem aí, ele bate legal.
Luiz Ferreira.
Olha, Borges, vou...
Temos novidades aí, temos a questão do Botafogo que precisa resolver. O Jean chegou ao Rio de Janeiro e disse o seguinte, o Jean é cabeça
1-0 é resultado de título, meu amigo. Olha, Borges, Botafogo e Sport, embora estejam em posições diferentes na tabela, não estão numa boa situação, não. O Botafogo, nos últimos 3 jogos, empatou 1, e perdeu 2, isso pelo Campeonato Brasileiro. Já o Sport vem de 3 derrotas seguidas. O Botafogo hoje apresentou o atacante Eric, que surgiu no Goiás, passou pelo Palmeiras, pelo Atlético
Detalhe
Mineiro.
Detalhe do Sport é 3
derrotas seguidas
e
no Brasileirão.
E que não ganha.
E não vence a 8. O Sport, inclusive, é o último tal, um clube na beira do abismo. Tá vendo os fantasminhas da Série B ali, bem próximo dele, na 16ª posição, com 20 pontos. Uhum. O Botafogo apresentou o atacante Eric, é bom jogador. Quem tava, o torcedor do Botafogo, me perguntou: o Eric tá registrado, Luiz Ferreira? Já tá registrado no BID. É opção para o técnico Zé Ricardo para a próxima partida. O técnico Zé Ricardo que não vai ter o Moisés, o lateral Moisés foi expulso contra o Palmeiras. A tendência é que o Gilson entre no seu lugar. Mas agora, sabe aquela coisa, de vez em quando, sabe aquela expressão que a gente usa, Borges? Onde é que eu fui que amarrar meu burrinho?
Sim.
Perguntaram isso para o Eduardo Batista. É, caramba, que burro.
Para Eduardo Batista?
Perguntaram isso para Eduardo Batista, técnico do Sport. Entra técnico, sai técnico e a gente não vê o Sport evoluir. Você acha que você amarrou seu burrinho no lugar errado, Eduardo Batista? Ele respondeu.
Eu vou te falar, a gente propôs uma situação, quando eu cheguei aqui, se cobrava muito que o Sport era um time que não agredia, que não era viril, e hoje a gente fez. Então eles fizeram. Né? A gente conseguiu corrigir isso, corrigir a bola parada, né? Ter uma atenção a mais. Né? A gente vem para cá com a convicção de que pode fazer um bom trabalho, que pode... fazer esse grupo dar resposta, já deram no início da competição, é trabalhar. É fácil ser bom no bom, né? O difícil é ser bom no ruim, e agora é um momento ruim, então a gente tem que levantar, ter a serenidade, ter o equilíbrio, né? Para achar as peças que a gente tem que colocar para sábado, né? Para que a gente possa dar volta por cima. Uma vitória sábado, né? Muda o cenário.
Muda o cenário para o Sport, muda o cenário também para o Botafogo. Uma vitória para qualquer um dos lados. Um empate mantém tudo como Dante no Marquês de Abrantes. O Botafogo, Zé Ricardo, Bosch, que ainda não venceu no comando do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Foi 1-1 contra o Paraná, derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense e nova derrota por 2-0 para o Palmeiras. O Zé Ricardo só venceu com o Botafogo na Copa Sul-Americana. Já a situação do Sport é muito mais complicada.
Muito mais, muito
até
mais.
Porque o time está 1 ponto acima da zona do rebaixamento, Botafogo a 3. Ou seja, o que a gente pode esperar desse jogo? São dois clubes desesperados, o Glorioso e o Leão. O que vai aparecer nesse sábado no Engenhão? E eu tô preocupado com o conselheiro.
Tá, eu também. Olha aqui, R$5 o ingresso mais barato, R$20 o mais caro. O torcedor já foi chamado pelo Zé Ricardo para comparecer e lotar as dependências do estádio Nilton Santos. E já começando já no, na questão dos palpites. Botafogo e Sport Recife. O que você espera desse jogo e o resultado para esse jogo que o Rui Fernando comanda amanhã a partir das 20h30 da noite, logo depois do Papo Firme apresentado pela Astrid Nick, ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa, hein, ô Van Bug?
Botafogo, ele tem que matar um leão. Não é por dia, no domingo. O jogo é no domingo, né? Que é o Sport. Olha, a situação do Botafogo vai ficar complicada se ele não ganhar esse jogo, porque ele está com 22 pontos, o Vasco logo atrás com 21, né? E o Vasco vai jogar com a Chapecoense, que também está ali atrás, né? E o Santos, que também vem ali atrás do Botafogo, o Santos vai jogar em casa, né? Então... com quem que o Santos joga? Deixa eu ver aqui na tabela. O Santos vai jogar com o Bahia em casa. Portanto, é bem provável que o Santos fature 3 pontos. Então, se o Botafogo não ganhar do Sport, a situação dele
precisa
vai ficar
complicada. Vencer.
Eu
os dois precisam vencer. O Botafogo porque joga em casa e o Sport porque a 8 não vence. Né?
É. Pois é. Então...
qual o palpite?
Mas eu acho que o Botafogo vence essa. 2-0.
Você, Luiz Ferreira...
Eu também tô com o Vamburgo, eu acho que o Botafogo vence, acaba com a seca de vitórias e o conselheiro vai poder respirar aliviado no final de semana, dá 2-1 Fogão.
Eu acho que dá 1-0 Botafogo, você, ô Espíndola, quanto é que dá Botafogo Esporte? Tá lá. Dá Esporte 1-0. Você, Brum.
Brum.
1-1. Tá certo,
só
então.
Só tem canário, que você só quer ver a cadeira do Valdir.
Esse jogo, o Rui Fernando, Valdir Luiz, Maurício Costa vão transmitir ao lado da plantão da informação do Bruno Mendes e o América Mineiro e Flamengo na Arena Independência em Belo Horizonte, a partir das 3h30, logo depois do bate-bola no domingo. Rui Fernando, Jorge Ramos e Luiz Ferreira vão transmitir essa partida. Resultado pra você, Jorge Van Bug, de América Mineiro e Flamengo.
Postar. Eu vou apostar numa vitória do Flamengo. Quem sabe? 2-0.
Pra mim, 1-0. Você, Luiz Ferreira.
1x0 Flamengo, tô contigo.
Você, Jorge Bruno. 2x1 Flamengo, você, Rafa. 10x0, que é isso? Vasco e Chapecoense em São Januário. Você, Luiz Ferreira, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, e na presença do nosso Ed Like Guimarães, o Mr. Espelho.
E homenagem ao Ed Guimarães, 1x0
Vasco. 1x0
Vasco,
você, Jorge Brum. 0x0, Ed, qual é o resultado para Vasco e Chapecoense? Dá um chute, hein? 1x0 Vasco, você, o Rafa. Chapecoense, 2x0, Chapecoense. Pra fechar o programa, resultado de Vasco Chapecoense, hein, Jorge Vambuga? E bom,
pra mim, 2x0 Vasco.
Quanto?
2x0.
É, mesmo é gols de quem?
Gols de quem?
É.
Aí você já tá querendo me complicar. Eu vou botar. Vamos dar um gol. Fazer o Max Lopes vai fazer o primeiro gol e o Andrei faz outro.
Se tá jogar. Bom, então. Claro. Bom final de semana, bom descanso, hein?
Ah, um abraço pra você também.
Valeu,
olha, Borges. A CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira para os amistosos de setembro contra os Estados Unidos e El Salvador. Vai ter transmissão da Rádio Nacional. A Seleção Brasileira chega nos Estados Unidos no dia 2 de setembro, 7:30 da manhã, também mais conhecido como aniversário do meu pai.
Valeu, ponto final. Ele é o bom, espetacular, incrível, tá zangado comigo, mas ele é demais, o nosso Rafael Espíndola. O Jorge Brum, o Ed, tá todo três operadores aqui no estúdio 559. Vem aí o Repórter Nacional. Um abraço, hein?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.